Olá, bom dia! Hoje é domingo 15 de agosto. Eu sou Andréia Pires. Vem comigo para você ficar bem informado em 5 minutos.
Esquerda Diário,
5 minutos.
E ontem o dia foi marcado pela notícia de um forte terremoto de magnitude 7.2 na escala Richter que atingiu o Haiti, causando muita destruição e deixando ao menos 304 mortos e 1.800 feridos. O país ainda sofre com os efeitos do terremoto de 11 anos atrás, também de magnitude 7, que deixou mais de 200 mil mortos, 300 mil feridos e 1,5 milhão de desabrigados. Além das milhares de casas, edifícios e escolas, o terremoto destruiu 60% do sistema de saúde haitiano. A miséria do povo trabalhador do Haiti se aprofundou. Diante da pandemia, manifestações são mais frequentes, assim como a repressão violenta por parte do governo. E aumenta o conflito entre as forças que compõem o regime, como o Congresso, STF, militares, a figura do Bolsonaro e a grande mídia como a Globo. Os militares e Bolsonaro respondem com declarações golpistas e no dia da votação da PEC do voto impresso, o Ministério da Defesa realizou um desfile de tanques blindados para entregar um convite a Bolsonaro e Braga Neto para acompanharem na próxima segunda-feira, dia 16, o tradicional exercício da Marinha, que ocorre desde 1988. Foi assustador. Enquanto isso, a atividade no Congresso seguiu a todo vapor contra os direitos dos trabalhadores. Seguem as privatizações e também foi aprovado a MP 1045, que está sendo chamada de mini-reforma trabalhista, que retira definitivamente todos os direitos trabalhistas para a juventude e interfere até mesmo no tempo para a aposentadoria. E nessa sexta-feira, a Justiça deu mais uma mostra do seu autoritarismo. Passando por cima do direito à manifestação, condenou o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, a 16 dias de prisão. Macapá foi condenado por suposto crime de desobediência ao ocupar a Via Dutra, uma rodovia em São Paulo, junto aos metalúrgicos da General Motors, que lutavam contra 798 demissões na véspera do Dia dos Pais em 2015. Isso ocorre logo após o entregador e ativista Galo ter sido mantido preso por 13 dias pelo judiciário. Acusado de queimar a estátua do bandeirante Borba Gato. Foi responsável por perseguir negros e indígenas durante a escravidão. Fique agora com os comentários de Babi Della Torre, trabalhadora do Hospital Universitário da USP e diretora de base do Sintusp.
Oi, Andréia. Oi, ouvintes. Eu tenho certeza que cada um ficou tentando ler o significado desse desfile militar para desvendar os objetivos do Bolsonaro e também das Forças Armadas com tudo isso. Tava claro que o objetivo do Bolsonaro era pressionar a votação da PEC do voto impresso e que, apesar de não ter atingido os 2/3 da Câmara para ser aprovado, mostrou que tem uma maioria simples ali entre os deputados. Um segundo objetivo era ganhar mais espaço para a retórica golpista como uma forma de responder aos ataques que o Bolsonaro vem sofrendo do regime e a pressão das manifestações nas ruas. Os militares também passam seu recado de que vieram para ficar e não vão retroceder da localização atual, onde influenciam abertamente a política nacional e consolidam assim a militarização do governo e do regime. Diante disso, ganha muita força a bandeira pelo Fora Bolsonaro, Mourão e os militares. Além do rechaço, é claro, ao autoritarismo do judiciário, que hoje se volta contra os ativistas e dirigentes sindicais, como você falou, Andréia, como é o caso do entregador Galo e do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e militante do PSTU, o Macapá. Por isso também que nós do Esquerda Diário alertávamos que o impeachment da Dilma e a prisão do Lula eram, antes de tudo, um golpe contra os trabalhadores para retirar seus direitos democráticos e avançar em ataques mais profundos. E para atacar a nossa classe, todas as forças do regime estão juntas, como a gente viu essa semana, que mesmo entre farpas trocadas na CPI e as declarações contra o desfile militar, estava todo mundo junto no Congresso para aprovar as privatizações e a MP 1045, que chega ao absurdo de tirar férias, acabar com o 13º e impor uma jornada escravizante para um trabalho tão pesado como é o da mineração. Isso só para falar dos mais recentes. Mas a gente viu esse ano ataque aos indígenas, devastação das florestas e do cerrado, e tudo isso gera muita raiva contra o governo do Bolsonaro. Mas por que que essa raiva não está organizada em uma luta coordenada? Na nossa visão, é porque as grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, que são dirigidas por partidos como o PT e o PCdoB, não querem organizar essa raiva na forma da luta de classes, mas sim mantê-la como um descontentamento eleitoral rumo a 2022. E isso está fazendo as manifestações perderem cada vez mais força. E mesmo com toda essa dificuldade, os trabalhadores tentam resistir, como na luta contra a privatização dos Correios e da Petrobras, contra a reforma administrativa e na luta dos 700 trabalhadores da MRV em Campinas, que nessa semana completaram um mês de greve. Cada processo da luta de classes é muito muito valioso e deveria ser transformado em uma causa popular de todos os oprimidos e explorados. Nós do Esquerda Diário do MRT estamos dedicados a essa solidariedade de forma ativa, ajudando a colocar de pé comitês de apoio à greve da MRV, incorporando os piquetes, panfletando em outras obras da empresa em várias cidades pelo país. Porque a gente acha que é preciso coordenar todas essas lutas para derrubar Bolsonaro, Mourão e os militares.
Eu, Andréia Pires, e nossa querida comentarista Babi Della Torre, ficamos por aqui. Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais. Esquerda Diário, 5 minutos.